conhecendo hoje mais pré-candidatos a vereadores em Afogados da Ingazeira. No próximo ano, eles poderão estar participando dos debates, participando do guia eleitoral, batendo a sua porta, debatendo com a opinião pública, pedindo o seu voto. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Wellington JK, Itamar França, que vai dizer se é candidato a vereador, se é mesmo candidato a prefeito, Clério Alberto, que é desportista, organiza eventos futebolísticos em Afogados, o Elias Raimundo está aqui também, e o Rubinho do São João. Vão participar do nosso programa. A gente tem feito uma série aí, ouvindo de tempo em tempo alguns pré-candidatos para conhecer, principalmente ou caras novas ou novidades que possam surgir no debate eleitoral. Eu já estou perguntando o seguinte, na sua opinião, a nossa Câmara de Vereadores precisa de renovação, sim ou não? Ô, Itamar, como é que foi aquele negócio de Zé Negão com o Ioni? Que Zé Negão disse que a Câmara precisava de renovação e Zé Ioni disse que renovação só em pneu de caminhão.
Foi, e terminou, né?
Voltando. Aquilo gerou uma grande polêmica, não foi? Foi. Eu lembro que foi mesmo. 3838-1213, dê a sua opinião. Vamos conhecer os nossos convidados. Desses aqui, o que eu não conhecia mesmo, estou vendo aqui pela primeira vez, já tinha visto em um outro momento, mas não tinha entrevistado ainda o Rubinho, né? Você tem quantos anos, Rubinho? Você é jovem, rapaz. Quantos anos você tem?
20 anos.
20 anos. E por que você quer ser candidato a vereador?
Sou candidato, pré-candidato a vereador, defendendo um novo projeto na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira. A minha pré-candidatura, ela tem sido estimulada por agricultores, por professores, por homens e mulheres de bem de nossa cidade, de nosso sítio, lá do sítio de São João. Uhum. E
São
quero
João,
levantar...
São João, de São João Novo?
São João Novo.
São João Novo.
E quero, sim, levantar essa bandeira na Câmara de Vereadores, apresentar um novo projeto que possa ajudar ainda mais no desenvolvimento de nossa cidade.
Você participa de associação. Como é que é a sua vida no dia a dia da comunidade da qual você faz parte?
Fui recentemente, nesse último domingo, reeleito presidente da comunidade de São João Novo. Fui também eleito democraticamente conselheiro gestor de saúde no polo que envolve 7 comunidades e também sou responsável pela Escola Municipal José Leandro Filho.
Uhum. Uma pergunta bem objetiva. A atual Câmara de Vereadores lhe representa, não lhe representa, representa parcialmente? Que leitura você faz?
Não me representa de forma alguma.
De forma alguma?
De forma alguma. Não representa. Infelizmente, nós não estamos aqui debatendo a pessoa. Nós temos grandes amigos dentro da Câmara de Vereadores, vereadores que são nossos amigos pessoais, mas nós não estamos aqui debatendo a amizade, nós estamos debatendo o futuro de nossa cidade, uma candidatura, uma política. Então, falando enquanto política, infelizmente a Câmara de Vereadores de Afogados, no presente momento, ela não me representa.
Você está em que partido?
Atualmente eu estou no PSC, mas provavelmente vai sofrer alteração.
Ok. Está aqui o Rubinho, conhecendo o Rubinho do São João, 20 anos, né?
20 anos.
Jovem Rubinho. Clério Alberto não é cara nova em Afogados, mas me parece ser cara nova na política como pré-candidato. Como o nome que está se colocando aí à disposição. A gente lhe conhece organizando eventos, organizando torneios. O que é que está lhe motivando a disputar uma vaga na Câmara, Clério? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Wellington, Rubinho, Elias, Itamar, César, Michele e Tito. Nil, o que está... Eu já tinha esse pensamento, né, há 2 eleições atrás, né? E eu acho que chegou o momento, né? Primeiro, você, para ser candidato, e para você ter um projeto, tem que ter respaldo da família. E eu reuni minha família, né, e a família, graças a Deus, aceitou, né, essa ideia minha, né, e juntamente com alguns amigos e com alguns empresários aí locais. E estamos aí com alguns esportistas também, né, para fazer, como o Rubinho disse, novas caras, novas ideias. Né, e nós estamos aqui para isso, né, uma Câmara nova, com cara nova, que para fazer o bem e também o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira.
Politicamente você já atua, inclusive, apoiando alguns candidatos, inclusive um ou outro que está lá na Câmara nesse momento. Sua pré-candidatura quer dizer que há insatisfação com a Câmara nesse momento?
Não, eu não há insatisfação. Eu, como tenho vários amigos lá dentro, né? E estou aqui batalhando o que eles também batalharam para estar lá dentro, né? Para fazer o bem de Afogado e também o desenvolvimento. Eu sou filiado o PSD, né? Sou até secretário do partido. Uhum. No meu partido hoje tem um vereador, que é Cícero Miguel, né? E não sei se eu vou continuar nesse partido, né? Vai depender da conjuntura do partido, se ele vai continuar apoiando o prefeito patriota, já que eu apoio o prefeito patriota. Se o partido for apoiar o prefeito, eu estarei com o partido. Mas se o partido não for, eu vou sair do partido.
Uhum. Aqui também está o Elias Raimundo. Elias já foi candidato? Já foi candidato, Elias, em outra oportunidade? Não. A primeira vez. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajaú, Clélio, nosso amigo Edilson Marques, nosso querido Rubinho, nosso amigo Elton, Itamar França, e a todos que estão aqui no estúdio, e nosso amigo César. Nunca fui candidato, não, Nil Júnior. Mas vem militando na política de Afogados há volta de 20 anos. Tem um irmão aí que é vereador, né?
É isso que eu ia perguntar. Pedro deixou você ser candidato? Tá deixando ou você está aí na
pulso mesmo? Eu já sabia que essa pergunta era a primeira que você ia fazer.
Né? Acabou sendo a segunda,
Exatamente. eu fui hoje de manhã, recebi esse telefonema do nosso amigo Itamar, me convidando aqui para os estúdios da Pajaú, para dar algumas explicações para a população de Afogados da Engazeira. Realmente, o candidato Pedro Raimundo, a gente tem conversado bastante, né? E ele tem falado para mim que não é mais candidato a vereador em Afogados da Engazeira. Né? Eu estou aqui como pré-candidato nas eleições, né? Estou filiado no PSOL. Isso não significa que eu fique no PSOL, mas até o momento eu estou afiliado no PSOL aqui de Afogados da Engazeira. Né? Teremos que sentar com a oportunidade que a gente tiver, talvez com deputado estadual Edilson Silva, aí do PSOL, eu vejo qual que é o projeto para Afogados da Engazeira, né? Uhum. Até o momento eu estou afiliado no PSOL, boas ideias, bons amigos, né? Através do Itamar França, a gente está aqui nesse momento, então eu parabenizo ele, né? E a gente tem projetos para Afogados da Engazeira, né? A gente sentemos, eu, meu irmão e a família, e a gente viu que o São João não é uma terra só de uma pessoa, de um candidato, é terra de vários. Que a gente, o São João é de braços abertos, é uma comunidade o berço político de Afogados da Engazeira, de longa história política nessa cidade, e que a gente hoje é bem representado no cenário político afogadense. Então, meu irmão, não saindo candidato, com certeza o pré-candidato da família é Elias Raimundo.
Bom, o Itamar está aqui conosco também, mas no seu caso, Itamar, você vai disputar mesmo a prefeitura? Você não quer vereança mais, não?
Bom dia, Nil. Bom dia, Clério Alberto, Elias Raimundo, Rubinho do São João, Wellington JK, o nosso César, Michele, Tito, nosso amigo Deus também, que é de São João. Olha, Nil, o partido está nessa ideia de lançar uma pré-candidatura em Afogados. O pessoal, assim como em outras cidades do Pajeú, né, e onde tem comissões provisórias montadas, isso é um direcionamento da executiva estadual, e a gente está estudando essa possibilidade. Estamos analisando, vamos reunir o partido, né, o Elias inclusive falou aqui bem que a gente vai ter que se reunir com o deputado e mostrar o que é melhor para Afogados. Se realmente a candidatura for viável para o município nesse momento, para oxigenar o ambiente, para abrir esse leque de opções, no sentido de escolher um novo nome para o município, nós estaremos à disposição aí de mais uma vez colocar o nome. Nós disputamos agora recente uma eleição para deputado estadual, que foi uma das mais difíceis que eu já tive até agora. Foram 3 eleições e essa agora a 4ª, Nil. Mas eu nunca vi uma eleição tão difícil, tão disputada. Tivemos 183 candidatos que tiveram votos em Afogados da Engazeira, diferentemente de uma eleição de vereador. E mesmo assim, a gente teve uma votação satisfatória, né, que isso me lisonjeia de saber que foram votos conscientes de pessoas que realmente acreditaram no nosso projeto. E o projeto do pessoal é esse, é fazer uma transformação política no município, buscar o desenvolvimento e buscar melhorias para essas comunidades que estão nesse momento aí sentindo a carência. Então, se a gente for analisar na saúde, tem carência na saúde, tem carência na educação, tem carência na infraestrutura. Se você andar em Afogados, vai ver vários reclamações no município, e a gente tem que ter políticos que realmente venham brigar e que venham lutar pelo desenvolvimento do município e melhorias da comunidade. Nós não tivemos, até esse momento, nenhum benefício próprio para Itamar França, mas a gente vive brigando dia a dia, cobrando em emissores de rádio, cobrando em blog, buscando sempre a melhoria da população em detrimento de um coletivo. Nós nunca buscamos, reafirmo novamente, nada pra, de interesse próprio. Tanto é que estamos aí numa oposição contra o prefeito. Nós poderíamos estar desde da gestão do ex-prefeito Antônio Valadares, né? Mas a gente saiu, viu que não tinha, não estava atendendo às condições, às necessidades da população, aquela gestão como essa atual, e a gente terminou ficando aí na oposição. E o nosso trabalho é esse, é buscar melhoria para a população, é lutar por A, por B ou por C, independente da cor partidária. Nós estamos aí brigando por melhorias e por o desenvolvimento do nosso município.
Bom, agora, Itamar, essa coisa de estratégia, você falou da estratégia para a eleição do Edilson Silva, com vários candidatos aí pulverizados nas cidades. Se você sair candidato a prefeito, você pode enfraquecer. Se a regra do jogo for essa que está hoje, você pode enfraquecer a possibilidade do partido fazer um vereador. É isso que vai ser conversado com o Edilson?
É, a gente vai trabalhar nesse sentido. Se a gente vai ter um convite aí que vai ser lançado logo pelo Edilson, que é convidar a Nádia Patrícia, a professora, para ingressar no PSOL. Ela já afirmou que vai se filiar ao PSOL e poderá...
A Nádia, que é professora...
Professora, e poderá disputar...
Que participou do movimento grevista,
E o Edilson,
né,
vai convidá-la para disputar a eleição aqui na majoritária. Então, se ela encabeçar esse movimento, nós iremos para a proporcional para ajudar, né, o nosso grupo, o nosso partido, e fazer assim um vereador ou quem sabe dois. Então nós temos já vários nomes aí: a Fátima Guerra, o Carlão, né, que é candidato também, Carlão aí do Sobreira, do Mármore, aliás, do Granito. Temos o Nego Dio, que é candidato, o Gustavo, a Tina da Ponte, que a gente está trabalhando ela, o Zé Carlos lá das casinhas do Laura Ramos, tem o Elias Raimundo, que também está nessa possibilidade aí, um nome bom que a Afogados tem hoje, que ia ser candidato, inclusive, a deputado estadual, mas por conta de alguns problemas internos do partido, ele acabou aí soltando algumas coisas que desagradou o Edilson Silva e terminou o Edilson primando por essa candidatura nossa aqui em Afogados em 2014. Então, nós temos bons quadros, ainda outros nomes que nós não podemos dizer nesse momento em emissoras de rádio, nem anunciar, porque são nomes estratégicos e que podem ser aí cooptados, quem sabe, por A ou por B, e a gente está aí primando e privando esses nomes aí no sigilo.
Bom, o Wellington JK já foi candidato, né? Não é, Wellington? Não é a primeira vez que você disputa. Minha pergunta é a seguinte: nós estamos aqui com todos os pré-candidatos e conheço praticamente todos, e nenhum aqui tem dinheiro sobrando para fazer campanha. Essa questão de gastos. O sistema hoje em Afogados, para você fazer uma campanha, né, com poucos recursos, você consegue ter o mesmo espaço dos principais candidatos ou realmente há uma injustiça econômica na política de Afogados que atrapalha candidatos como vocês? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos aqui da Rádio Pajeú. Bom dia aos companheiros que aqui se encontram. E bom dia à população de Afogados da Engazeira, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, estar aqui junto com vocês. Nil Júnior, é difícil para a pessoa que está ingressando na política, as condições financeiras, ela conta muito. Porque, na verdade, a população ela fica 4 anos, né, sem ser ajudado. Os políticos vão nos bairros de 4 em 4 anos. E quando chega a época de política, a gente sabe que o pessoal está muito necessitado. As condições financeiras é pouca. Então vem aquele, né, que promete um saquinho de cimento, outro promete um remédio. E assim vão, né, comprando o pessoal. E, na verdade, a minoria se vende, né, Nil Júnior? A maioria não, porque a gente sabe que na campanha passada, em 2012... Dona Gisa Simões perdeu por causa de 1.100 e poucos votos. Então, esses 1.100 e poucos votos, eles fizeram a diferença, né? E aqueles votos fiel mesmo do pessoal que votava por amor, por carinho, o pessoal queria a melhoria de Afogados da Engazeira, continuou junto com ela e com o partido, né? Então, foi muito difícil pra gente que foi pra rua, foi bater nas portas, até à noite, né? Os pessoal entrando em porta, saindo numa casa, saindo outra. E, na verdade, é a necessidade, né, Júnior? Aí conta muito na hora da gente que não tem condições financeiras de fazer uma campanha, né? Então, eu fui candidato a vereador em 2012. Não foi a primeira política que eu trabalhei, porque comecei em 2008 com o pessoal do Moura, né, como militante. Em 2010, os Moura não não mostrar, não botar bloco na rua. Então, trabalhei com Dona Giza para deputado estadual, votando, militante, correndo atrás de voto. E tive o convite, né, de ser candidato a vereador em 2014.
E a Câmara hoje, que avaliação você faz do atual poder legislativo?
Ô, Júnior, a Câmara de Vereadores que hoje nós se encontra em Afogados na Ingazeira tem 13 vereadores. Eu, não só eu, como o pessoal do bairro São Brás, onde eu moro hoje, eu acho que vira esse pessoal lá em 2012. Passou de 2012, eu mesmo não vi nenhum lá até agora, né? Eu acho que o pessoal que está aí me escutando pode comprovar isso. Eles só vão de 4 em 4 anos, Júnior. Olha, e é um bairro de Afogados na Ingazeira que hoje, eu acho que é o maior bairro, né? Populoso. Uhum. Depois do Laura Rama agora, acho que é o maior.
Você disse que o vereador não anda lá.
Nenhum deles, né, Júnior? Que eu vejo, não, né? Porque eu moro lá, entro todo em casa, saio de casa e não vejo esse vereador lá. Agora, quando foi em 2016, a gente vamos ver não só os da Câmara, 13 vereadores, mas tem muita gente correndo atrás de voto no bairro de São Brás, porque é um bairro muito chamativo, né? É o maior bairro de Afogados na Ingazeira hoje, é o São Brás. É a chama de voto, né?
Bom, 3838-1213, na sua opinião, a Câmara de Vereadores precisa de renovação? Sim ou não, é o que a gente está pesquisando. Vamos liberar o telefone aí, já tem gente falando, dando sua opinião. Edneide Ramos dizendo, Rubinho, você merece 1000 votos, está dizendo aqui a Edneide. Lourdes Leandro dizendo que precisa de renovação e as mulheres precisam participar. Inclusive ela está pensando em colocar o nome dela. Ricardo Miranda, precisa de renovação sim, está dizendo que vai apoiar Rubinho. Alô do telefone. Oi. Alô, do telefone? Não está me ouvindo, não. Vê aí, produção. Tem gente pelo Zap Zap aqui, no 9611-1676. Na sua opinião, a Câmara precisa de renovação. Vamos ver aqui. Vamos para o telefone. Alô, do telefone?
Alô, Jânio, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Jânio, Jânio.
Diz Jânio. Diga lá, Jânio.
Jânio, gostaria de dizer aí ao JK que o maior bairro de Afogados não é o São Brás, não. Ele está desinformado. É o padre Pedro Pereira, mas... E quer dizer que a Câmara realmente não representa a gente, tá entendendo?
Você acha que precisa de renovação realmente?
Deixa eu desejar.
Ok, obrigado. 3838-1213, na sua opinião, a Câmara precisa de renovação, sim ou não? A Madalena está falando aqui pelo Zap Zap da Pajú. Vamos ver o que a Madalena quer falar. Madalena? Cadê Madalena?
Oi? Eu estava ouvindo agora, Arthur.
É outro assunto, é? Eu quero falar agora a questão da Câmara. Daqui a pouco a gente escuta a Madalena, então. Alô, do telefone. Liberou? 3838-1213. Na sua opinião, a nossa Câmara precisa de renovação, sim ou não? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Maria Helena Magalhães.
E aí, Maria Helena?
Precisa sim, renovar. Eu já tenho meu candidato.
Tu vai votar em Zé do Apito, né?
Com certeza, só se ele não quiser, né?
Ô, lapa de voto, viu, Maria Helena? Obrigado,
amigo. E o Zé também,
vem pra
viu?
Cá, né, produção? Qualquer dia desse o Zé vai vir também num desses debates aí com candidatos. 3838-1213. Na sua opinião, pode ser também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Cícero Pereira.
Diga lá, amigo.
Eu vou votar por renovação.
Você disse que a Câmara
precisa.
Eu quero
fazer uma pergunta para esses pré-candidatos aí. Será que eles vão, se eles forem eleitos, vão fazer em prol do povo ou vão só, como é que diz, só ir buscar o cacau no final do mês?
Só vão atrás do vil metal no fim de cada mês, né? É o que você quer saber. Então, pronto, tá aí sua opinião e sua pergunta. 3838-1213, vamos ouvir mais uma. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
É Luciene, Nil. Bom dia.
Bom dia, Luciene. Diga lá, querida.
Olha, Nil, eu vou ficar com a renovação e a Câmara precisa de pessoas comprometida com a população, que realmente faça algo, principalmente pelos deficientes, porque nós somos uma classe esquecida. E o meu voto vai ser em Mário Martins.
Ah, você já está declarando voto aqui para o Mário. O Mário que esteve aqui há alguns dias. Quer comentar alguma das opiniões aqui, Rubinho? Sobre o que os ouvintes falaram aí?
Bom, primeiro eu quero agradecer a companheira Edileide Ramos pela declaração, muito obrigado. Também ao companheiro Ricardo Miranda, eu também agradeço pela declaração. Sobre a pergunta do companheiro Cícero Pereira, que ele pergunta se algum de nós for eleito, o que é que vai fazer? Isso eu peço a oportunidade a você, Cícero. Se você me der essa oportunidade, nós vamos mostrar o que é que nós vamos fazer na Câmara de Vereadores. Se o senhor me permite, Nil Júnior, eu queria fazer duas observações na fala do companheiro Elias. Primeiro, o companheiro Elias disse que o São João não é terra de um candidato só. É verdade, Elias, e é por isso que eu sou candidato, porque seu irmão faz 11 anos que é vereador. Segunda observação, Elias, o senhor disse que é candidato da família. E eu lhe pergunto, vai levantar a bandeira da família ou a bandeira do povo na Câmara de Vereadores? Eu irei defender a bandeira do povo.
Elias, diga aí, responda aí o que o Rubinho está lhe perguntando.
Muito bem, muito bem. Essa pergunta é válida. Eu parabenizo ele por essa pergunta, Rubinho. Quando eu me refiro que o São João não é candidato, não é terra de ninguém, como era antigamente, que se dizia o curral de um lado político. Hoje não, hoje a gente tem uma democracia que hoje a gente pode debater a política lá da nossa região e daqui do município de Afogados, em qualquer lugar, em qualquer uma ocasião. Então é nesse ponto que eu me refiro. E segundo, eu falo da família, porque da família nós já temos um vereador na família, temos um vereador que prestou um trabalho em Afogados da Engazeira. Algumas pessoas falam que os vereadores não fazem nada em Afogados, é porque realmente ele não participa das reuniões que tem na Câmara de Vereadores de Afogados. Porque se você, não você particularmente, mas qualquer pessoa, e ouvir a Câmara de Vereadores de Afogados, alguém já fez alguma coisa pela Afogados da Engazeira, inclusive o meu irmão. E aqui eu não estou para falar dele e nem de nada, estou falando de minha pessoa. Eu como um amigo, assim, seu e da população de Afogados da Engazeira, eu trouxe para a população de Afogados da Engazeira, nessa campanha que teve agora, através do deputado Vilauba, eu trouxe 3 postos artesianos para Afogados da Engazeira, que essa pergunta também cabe ao rapaz que perguntou aqui nos microfones da rádio, aqui na rádio O Cícero, né? Porque disse que não faz nada. Faz sim, é só a pessoa querer. Eu consegui com ele trazer 3 postos para Afogados da Engazeira. Então, para furados e jogando água aqui no município, sem ser nenhum vereador. Então, por que o vereador não faz? Faz sim. O vereador Pedro Raimundo tem algum requerimento aqui em Afogados da Engazeira, que ele fez aqui na barragem de Brotas, né? O Corrimão, também aqui no Alto Vermelho, o requerimento do calçamento, e outras coisas para Afogados da Engazeira, que são várias, que aí cabe a ele essas perguntas aí. Eu estou falando da minha pessoa. Quando eu me refiro que lá não é uma terra de um candidato só, é porque pode sair mais candidato lá na região do São João, amigo Rubinho. Não é que significa que seja você ou eu ou outros que queiram entrar. Não, é todos que for candidato em Afogados da Engazeira, tem voto no São João, é uma grande comunidade. Nós temos aí 3 urnas lá no São João, não só lá, mas como no município de Afogados inteiro, que eu me refiro a isso. É, 2 urnas, exatamente.
Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Maria José Leandro.
Diga, Maria José.
Olha, tá de parabéns o debate, viu? E eu apoio o Rubinho.
Tá gostando de Rubinho?
Isso.
Pronto, obrigado. Vamos aqui pro Zap Zap. Oi, do Zap Zap.
É Alzira Alves, Alzira, do sítio São João Velho.
São João Velho.
O Rubinho, apesar de ser um menino jovem, ele tá fazendo um trabalho bonito lá no sítio São João. Então ele merece, ele é competente.
Tá aí sua opinião, ele tá achando é bom aqui. Vamos pro intervalo, a gente volta. Voltamos aqui com o nosso debate, ouvindo pré-candidatos a vereador. Já tem muita água para rolar, né, nesse processo eleitoral, mas essas caras já começam a surgir no cotidiano da nossa cidade, sinalizando essa perspectiva de candidatura. Aqui tem uma pessoa falando é o Alex do São Brás, inclusive comentando aí com base no que o Elton falou, dizendo que no São Brás tem uma rua calçada por trás da igreja. Nas demais, mal passa carro, as ruas são muito esburacadas. Nunca vi nenhum vereador fiscalizar nada lá. A prefeitura não está nem aí, diz ele. O papel do vereador é fiscalizar as ruas também. Calçamento que é bom, nada. Pergunto, vocês também vão só fazer promessas, como os outros fizeram? Está perguntando aqui o Alex Mecânico. Clério, quando vocês vão pedir, sinalizam que vão ser candidatos, esse tipo de descrédito da população acaba atrapalhando vocês também, não? Quando eles... Essa parte... Porque tem uma parte da população que deve acreditar alguma coisa aos vereadores. Mas tem aquela parte que questiona. Isso atrapalha vocês, João?
Claro, Nil, isso atrapalha porque o vereador é eleito para né, sair na rua e ver as dificuldades que a população está precisando. Né? E isso também mostra, Nil, como a população está ligando para cá, né, que querem renovação. Né? Aqui tem jovens, pessoas, cabeças boas, né, que querem fazer alguma coisa por bem da nossa cidade. E por isso que estamos aqui e concordo com essas pessoas que querem renovação.
Wellington, sua opinião, o ouvinte falou inclusive do São Brás, né?
Primeiro, bom dia, Alex. E eu quero dizer assim, porque ele está certo mesmo, São Brás é um dos bairros maior de Afogados de Gazeira, ou o maior, né, que teve uma pessoa que ligou agora há pouco, e eu quero dizer que o bairro São Brás cresceu muito agora com a ida do Lauro Ramos, né? E São Brás, como é um dos bairros maiores, é mais, menos desenvolvido, nós não temos quadra, está sendo feito um posto de saúde agora, ninguém sabe quando vai terminar. Os alunos do bairro São Brás estão estudando, estão estudando em outras escolas de outros bairros, porque nós não temos onde estudar. Olha, é buraco, é esgoto, é cano estourado, é muita coisa. E quem é que fiscaliza isso no bairro São Brás se não tem um representante? Tem pessoas representantes de associação, eu sempre que posso, eu faço uma baixa assinada, levo para a infraestrutura, trago para o rádio. Sempre lutei para a melhoria do bairro São Brás. Mas é o que eu posso fazer hoje. A gente tem um exemplo aí da Rua Nova, né? Que tem o vereador Cícero Miguel, tem Igor Mariano. A Rua Nova hoje, eu acho que 60% da Rua Nova, 70%, está calçada. Tem praça, tem quadra coberta. Então, se nós for comparar o bairro São Brás hoje com a população que tem, com a Rua Nova ou o bairro Pedro Pereira, onde existe duas quadras, então não tem comparação, né? Então é isso aí, eu fui candidato a vereador, pretendo ser de novo, e vamos lutar pelo bairro que a gente mora. Porque um vereador ele não vai poder fazer por Afogado inteiro, que nem o prefeito faz, né? Então eu vou defender minha bandeira, que é o bairro onde eu moro, e tentar fazer o máximo que eu puder por lá.
A Maria Luísa está dizendo que precisa urgente de renovação. Ela está dando uns exemplos que ela disse que já deram o que tinha que dar. Diz ela, Zé Negão, Vicentinho, Antonieta, Zé Carlos, Cícero Miguel, já chega, está dizendo aqui a ouvinte. Flávia Almeida não acredita mais na política brasileira e não vai votar mais nenhum político lobo com cara de cordeiro, está dizendo a Flávia aqui, está revoltada e dizendo que não quer saber mais de política. Isso atrapalha muito na hora de discutir política com a comunidade, Rubinho, essa descrença do povo com os políticos?
Primeiro, agradecer à amiga Maria José Leandro pelo apoio, à amiga Alzira, o amigo Sandro também, enfim, todos que têm ligado declarando o apoio. Sim, Nil Júnior, isso prejudica muito quando nós vamos à casa de um amigo, de um vizinho, pedir o voto, dizer que somos candidatos, principalmente aquelas pessoas que já foram desprezadas por quem já votaram. Né? Eu não quero aqui me prender somente a comunidade de São João, mas também que é uma comunidade, um polo que há muitos anos atrás vem elegendo pessoas, vem elegendo candidatos, e esses candidatos, na maioria das vezes, eu não estou aqui generalizando, mas boa parte virou as costas para o povo da comunidade, como também muitos outros nos bairros que votaram em candidatos e esses tais viraram as costas para eles. Então acaba se pensando, como diz o ditado, que todo político calça 40. Onde eu discordo, nós sabemos que tem as exceções e é por isso que nós estamos aqui pedindo oportunidade ao povo para mostrar essa diferença.
Bom, só para dar um giro aqui para eu ter uma noção, né, dos quatro candidatos a vereador aqui, quem aprova e quem está desaprovando a gestão patriota? Só para eu ter uma ideia. Rubinho, você está aprovando ou não?
Eu aprovo a gestão patriota.
Clério? Aprovo. Elias?
Acho que não tem por que não aprovar, né?
Wellington? Pronto, sim.
Valeu, Júnior. Um exemplo ao bairro onde eu moro, eu não aprovo, não.
Não aprova, não. Itamar aprova, né, Itamar?
Não, Nil, não aprovo porque você está vendo o reclame da população hoje em relação à gestão do prefeito Zé Patriota. É um prefeito aberto ao diálogo, mas a gente está sentindo a necessidade mais da presença dele no município. As reclamações são constantes, está aí, e me deixa triste a gente ver a população sofrendo. Muitas vezes um pai de família, uma mãe de família aí, vai a um posto médico desse, vai a uma consulta médica. Nós estamos carentes de exames, estamos carentes de saúde no município, estamos carentes, enfim, né, de emprego. As mães de família tendo aí seus filhos viajando aí para o sul do país em busca da subsistência, em busca de emprego, porque Afogados não tem. Então, o que a gente está apresentando no momento é que o senhor prefeito busque abrir os olhos para essa questão dos nossos jovens no município que sofrem hoje. Nós não temos concurso há mais de 12 anos, então é hora de colocar esse pessoal, de abrir concurso público para dar oportunidade à juventude, para que eles possam não estarem aí firmados, nem estarem aí apegados a presatos, na verdade, aos chamados cabides de emprego. Então, eu não aprovo a gestão dele. Pode até ser que lá na frente eu venha apoiar, se houver, de fato, um melhoramento na situação em que se encontra o município hoje de tanto reclame.
Alguém quer comentar o que o Itamar falou?
Veja só, Nil. Quando o Rubinho, nosso amigo, fala que alguns deram as costas, não generalizando, a comunidade lá do São João discorda. Porque ele mesmo sabe onde ele mora mesmo, lá. Aqui não estou puxando sardinha nem brasa para mim, para minha sardinha. Mas quando foi feito o calçamento lá do São João, o primeiro calçamento, quem colocou do particularmente foi o vereador Pedro Raimundo, entendeu? Da comunidade do São João. E outros, que muitos políticos fez aqui por Afogados da Engazeira. Aqui fez. Fez Antônio Mariano, aqui fez Dona Gisa, aqui fez Orisvaldo, aqui fez Toton e agora está fazendo Patriota, entendeu? Por Afogados da Engazeira. Então, se é preciso renovar a Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, sim, é preciso colocar gente nova, com novas ideias, com novos pensamentos. Isso eu concordo plenamente. Agora, eu não vou aqui chegar aqui numa emissora e falar que os vereadores de Afogados não estão fazendo nada por Afogados da Engazeira. Não, assim eu estava indo contra aos vereadores de Afogados e a população de Afogados da Engazeira, de todo o município de Afogados da Engazeira. Em algumas coisas tudo bem, a gente precisa. Se for para fazer por Afogados da Engazeira, tem que fazer no bairro Padre Pedro Pereira, no bairro Sobreira, no bairro Costa, que é o Isidro Leite aqui, no Boge. Tem que fazer em todos os bairros de Afogados da Engazeira, nos Pacus, no Lara Ramos. Tem muito o que fazer em Afogados da Engazeira. Muito foi feito, mas muito falta fazer. Então precisa de novas ideias, novos candidatos, claro, mas que eles vêm fazendo alguma coisa, vêm fazendo sim.
Quer comentar, Rubinho?
Elias, primeira coisa, eu acho que o senhor não me ouviu bem. Eu não me referi a Afogados, eu me referi especificadamente à comunidade de São João. Primeiro, eu não citei nome, eu não citei o nome de seu irmão. Eu não generalizei, né? Então, se depois o senhor tiver a oportunidade, quando chegar em casa, pesquise no Google essa palavra, porque eu não generalizei, eu não disse que era todos os candidatos. Inclusive, não citei o nome de seu irmão, que é meu amigo pessoal. O senhor, em suas palavras, companheiro Elias, parece que está parecendo muito com a presidente Dilma, que nos debates nunca falava só nela, sempre se escorava em Lula. Eu não entendo por que é que você, toda palavra sua só fala no seu irmão. Você não defende uma candidatura própria sua? Você não defende uma idealização própria sua? Por que está se escorando em alguém? Volto a pergunta para você, candidato.
Muito bem, bem perguntado, e vou lhe responder num nível que tem que ser respondido. Primeiramente, eu não votei em Dilma, até porque eu nunca acreditei no trabalho dela nesse país, entendeu? Segundo, quando você fala que alguns candidatos não fez, eu não falei que ia puxar a brasa, sardinha para minha brasa, por conta que meu irmão é um vereador aqui em Afogados da Engazeira. Falei que ele fez algumas coisas, fez algum requerimento. Ora, eu, sem ser nenhum vereador, fiz. Lá no São João, você sabe muito bem que a escola do Zé Leandro é filho, ele colocou o nome juntamente com o requerimento que eu fiz com o presidente da Câmara de Vereadores de Afogados, Augusto Martins, e foi aprovado pelos três vereadores, que está lá o nome colocado de Zé Leandro Filho. Foi eu quem levantei essa bandeira. Então, veja só. Então, algumas pessoas que quiser fazer, vai fazer sim, pela comunidade, pela Afogados da Engazeira, pelo município, com certeza. Mas você falou que eu me referia a meu irmão, mas quando eu falo de meu irmão, é que você fala que nenhum vereador fez alguma coisa generalizando, não. Mas na comunidade do São João. Aí eu tenho que falar que algum fez. Não que eu estou só me escorando em meu irmão, não. O mandato dele é dele, o meu, a gente está pretendendo essa pré-candidatura, que eu sou um pré-candidato, e com a vontade, primeiramente, de Deus e do povo, a gente pode chegar lá.
Bom, falei já de partidos. Você está afiliado a que partido, Rubinho?
PSC.
PSC. Quem é que preside o partido aqui em Afogados?
Paulinho.
Paulinho. O Elias já está no PSOL.
Todo o pessoal, o presidente é o nosso amigo Antônio Pacheco.
Antônio Pacheco, isso. O carioca. Isso. Cléber Alberto, você está em que partido?
PSD.
PSD.
É, Erix Torres, é o presidente.
Presidido pelo Erickson. E JK está em que partido?
Ô, Dinho Júnior, eu estava afiliado ao PSDB, fui desafiliei agora, pedi a desafiliação agora no mês passado, e vou participar de algumas reuniões, de alguns grupos políticos que não tenha tanto vereador com mandato no meio, para ver se a gente disputa de igual para igual, né? Porque na campanha passada, nós estivemos aí com dois vereadores de mandato, que não precisa citar nomes, e fizemos mais dois vereadores, no caso foi quatro vereadores, né? Então fica ruim disputar uma campanha dessa forma.
A ideia, ou seja, eu ouço falar muito em estratégia de chapinha, né? Dependendo dos candidatos, né? Isso vai depender também de como forem as regras do jogo, que ainda estão votando, discutindo reforma política, vai depender de como a coisa vai ficar. Para você, Itamar, qual é a melhor estratégia para candidatos com esse perfil que querem conquistar um mandato?
Olha, é juntar todos os candidatos do mesmo nível, os candidatos intermediários, ou os calangos, como são chamados, aqueles
intermediários.
É os calanguinhos, intermediários aí, em média de 300 votos a 350 votos, como é o caso do Wellington JK, do meu aqui, que teria 380. Então, Nil, é trabalhar essa chapinha, é o César, o caso do César, do Matias, daqueles que foram votados e desses que estão entrando, numa coligação em que não tenha nenhum nome, nenhum mandatário, né, nessa situação.
Nenhuma raposa.
Já estamos falando de bicho.
Tem 1.000 votos aí, não tem condições de...
Tem raposa, calango não entra.
É, o calango não entra, pronto.
Aqui.
E essa é a estratégia da gente, do pessoal, estamos trabalhando nesse sentido e fizemos agora uma campanha recente de novas filiações, conquistamos aí novos quadros e estamos aí prontos para 2016 lançarmos aí uma candidatura majoritária. Se for da vontade de Deus, primeiramente, a gente tem que buscar o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus de José, o de Jacó, o Deus de Abraão, que está conosco a cada momento de nossas vidas.
Agora você tá mais para Tejo do que para Calango, você já está maior uma coisinha, tá?
Mas eu me enquadro aqui no meio dele. Nossa votação hoje é aquela votação que eu tenho o mesmo patamar deles,
mesmo
aqui.
Top.
Então é buscar esse sentimento. E eu quero aproveitar aqui...
Eu vou perguntar para você que costuma... Qual é o pior voto? É o voto pede-pede que você diz ou é o voto poeirão de Edna Charges?
Olha, o voto do pede-pede, esse é o pior. Porque, olha, Nil, dá uma moléstia e a gente não chega numa casa. É difícil chegar numa casa para não ter um pedido. A gente que vem militando na política há muito tempo, e é por isso que os vereadores não vão nos bairros lá. Por conta desse pé da moléstia que todos os anos acontece, quando chega nesse momento aqui, ele já tem, o voto dele já foi comprado. Né? A troca de um saco de cimento, a troca de uma lata de cal, a troca de um botijão, a troca por um colchão, acaba redundando nisso. A população está sofrendo. A população está sofrendo e a gente começa a sentir isso no dia a dia. Está aí a crise afetando a todos os nossos brasileiros. E quando se trata da política, a gente vê essa situação. O ano que vem, estão guardando muitas pessoas hoje, pagam suas contas até os dias, né, da convenção. A partir da convenção, ninguém quer mais pagar a conta, principalmente o pessoal que gosta mesmo do pé-de-pé. Não quer mais pagar suas contas de energia. Aí chega conta de energia, chega conta de água, chega IPVA de moto, chega... Vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha pura, para que a gente tenha realmente representantes à altura que venha defender realmente o povo. Está aí, Edilson Silva na Assembleia Legislativa hoje, um dos mandatos mais louváveis de todos os tempos. Defendendo o professorado, defendendo o meio ambiente, defendendo a mobilização em Recife, a questão de trânsito, defendendo, enfim, todos os campos políticos que ele está tendo aí em várias comissões, mostrando que realmente o parlamentar, quando ele vai para a luta e quando ele é eleito com a votação do povo de forma democrática, sem essa questão desse pede-pede, ele termina mostrando aí a sua força, a sua capacidade de atuar e defender de forma totalmente transparente. Né, sem estar atrelado a AOB. A gente vê aí muito partidarismo, muitos políticos, principalmente vereadores, sendo partidários, vendo a situação caótica em que se encontram os seus municípios, mas defendendo os seus gestores, porque estão atrelados, estão devendo favores, estão aí presos, né, a partidos políticos, e por isso vive aí nessa situação. E a gente vive um país aí na situação que está afundado num caos, as cidades sofrendo aí com a população, pedindo a cada dia, clamando a cada dia que os gestores façam alguma coisa, porque já não se aguenta mais a situação em que se encontra o nosso país. E a nossa luta é essa, a luta do pessoal é essa, e nós não vamos baixar a cabeça, porque o reclame enquanto eu puder, eu não vou me calar em Afogados, nem no Brasil. Vou sempre reclamar e cobrar. Agora, melhoria para o povo. Para mim, eu já basta essa luta do dia a dia, e eu quero ver melhoramento na nossa sociedade.
Bom, as opiniões aqui, Miguelzinho do Ouro está dizendo assim, todos agora falam e falam, mas quando chegar a hora e quando ganham, se esconde dos que votaram neles, está dizendo aqui o Miguelzinho. É aquilo que a gente falava de que, infelizmente, o perfil de alguns acaba atrapalhando vocês que estão com esse projeto novo. Tem uma opinião aqui no Zap Zap, vamos ouvir quem é que quer falar.
Rubinho, você não precisa debater. Essa você já está eleito. Eita. E fique ao lado de patriota, sim. Você é nota 10.
Oi,
e se depender de mim, você já está eleito.
Gostou da sua palestra aí? Quem é? Acho que é a Alzira, né, Alzira?
Nil, aqui é a Alzira Alves.
Alzira, certo, muito bem. Aqui, quem está falando? Olá, da rádio e tal, está ouvindo o debate, muito bem. Quer falar para ela alguma coisa, Rubinho?
Mais uma vez, agradecer a companheira Alzira pelo depoimento.
Mas Miguelzinho está dizendo aqui, depois que é eleito, os candidatos, os vereadores se escondem. O que, é que você diz a ele?
Infelizmente, por conta de, eu acho que 98% dos que já foram eleitos fizeram isso que ele está fazendo, dizendo realmente, mas o que eu digo a ele é, não desiste da política, não desiste de acreditar nas pessoas, que quando você menos esperar, vai entrar uma pessoa na Câmara, seja a mim ou seja algum dos companheiros que estão aqui presentes, que vão surpreender, que eu tenho certeza que a política, a nível nacional, estadual, municipal, ainda tem pessoas que defendem realmente os anseios da população, e tem uns, como é o nosso caso, que querem entrar para defender ainda mais e melhor as condições do povo.
Bom, eu vou ter que encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Clério?
Não, eu queria só agradecer, né, agradecer a Deus a estar aqui nesse debate maravilhoso e dizer, Nil, que nós temos um trabalho aqui de 20 anos, né, graças a Deus, né, já reconhecido, e pretendo levar esse trabalho justamente com o nosso projeto, principalmente para o esporte, né, que eu sou ligado muito ao esporte, para a educação e para a saúde. Né. Dizer que a população escolha, né, a gente viu aí pela entrevista, a renovação foi em peso, né? A gente anda na rua aí, a gente vê também a população no mesmo pensamento, né? E desejar aqui a todos, né? A todos nós, né? Que para o ano estamos juntos e uma grande vitória.
Elias.
Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a você, Nil, pelo espaço aqui na Rádio Pajaú, aos nossos amigos que estão aqui nos estúdios. Desejar um belo domingo, que é o Dia das Mães, para todas as mamães de Pernambuco e do Brasil. E aquele abraço do Elias Raimundo, vamos para a luta. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado, valeu Itamar, obrigado.
Agradecer ao Deus Todo-Poderoso, dizer que foi importante esse espaço aqui de debate, em que tivemos aí cada um mostrando as suas necessidades, a sua vontade de representar o povo de Afogados da Engazeira, né? E dizer, Nil, que a gente está aí aberto para mais um debate, para mais uma discussão, para mais um processo eleitoral, e estaremos aí, ou na condição de prefeito, que eu acredito que 90% a gente está aí, é certo de que irá disputar mesmo a vaga majoritária aqui no município, e certamente a gente estará aí junto com o povo. Mandando só um abraço aí aos ouvintes dessa rádio, a Juliana, a dona Josefana lá no Bairro da Ponte, e a Simone, a Simone Monteiro lá em Serra Branca. Também a minha esposa Cleide França, que está ouvindo o programa nesse momento lá no restaurante O Matuto. E aos ouvintes dessa emissora que estão aí curtindo e ouvindo aí, né, esse debate.
Wellington.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus, meu Júnior, por estar aqui nesse momento, porque sem ele a gente não somos nada. Agradecer a vocês aqui da Rádio Pajéu e agradecer o pessoal que confiou em mim, que votou em mim e que, se Deus quiser, vai votar de novo e vamos tentar chegar lá, né?
Então, não vai embora agora não, que eu estou atualizando. Tem cacetada para você e pergunta também. A Rosilene Marques está dizendo que, Nil, Itamar gosta de dinheiro, se for para trocar pelos que estão, é melhor os que já estão lá, está dizendo a ouvinte. E Gilberto Carvalho está dizendo assim, está dizendo, Nil, pergunta a Itamar qual o problema de ir para outros lugares buscar trabalho. O camarada é obrigado a nascer e morrer em Afogados, e se dá por satisfeito com um empreguinho de salário mínimo ou até menos, O que é que você disse para Gilberto?
Bota Rosilene, eu quero dizer que todo mundo gosta de dinheiro, Nil. Quem é que não gosta de dinheiro? Me diga quem é que não gosta de dinheiro. Quem não gostar, venha para a rádio dizer aqui, que eu vou dizer que ele é um mentiroso. Então, se, porventura, alguém vem aqui dizer que não gosta de dinheiro, então ela está totalmente equivocada nas palavras dela. Outra coisa, se eu gostasse de dinheiro, Nil, como ela está dizendo, que de fato ela está dizendo, é que a questão é poder. Eu estaria hoje ou militando aqui na Frente Popular, ao lado de poder, de qualquer forma, ganhando alguma coisa. Então, eu estou mostrando totalmente o contrário. Estou na luta. Em relação ao Gilberto Carvalho, o que acontece, companheiro Gilberto, é que a população afogadense, os nossos jovens, as mães de família, desde 2004, quando o ex-prefeito Antônio Valadares foi eleito, houve aquela promessa de que os jovens não iriam mais para o sul do país, para o corte de laranja. Isso levou aquela, alimentou aquela expectativa, e as mães de famílias esperam até hoje. Você não sabe o que é uma mãe de família deixar o seu filho aqui, o pai de família, e o filho está em São Paulo, está em Rio Grande do Norte, está em Mato Grosso, está em Curitiba, vivendo um momento aí que eles nem sabem como é que anda a situação. A violência crescendo a cada dia no mundo, e eles vendo a hora receber um resultado funesto, um resultado ruim de que o filho morreu, ou que aconteceu alguma coisa de ruim nesses lugares. Então, o que acontece? O nosso sentimento de luta, o nosso sentimento de cobrar e de reivindicar que o prefeito busque soluções para esses jovens, para essas pessoas não se deslocarem daqui, é isso, é que as mães é que ficam aqui e só sabe o coração de mãe quem é mãe. Né? Só sabe o coração de mãe quem é mãe. Existe um poema, Nil, muito interessante, que eu quis dizer aqui rapidamente, quando se trata de mãe. Ele diz o seguinte, o poeta Joel Júnior, ele diz que quando o filho ele sai de casa, muitas vezes a mãe só vai dormir quando o filho chega em casa. Isso é uma poesia muito bonita, que no momento eu não estou lembrado, mas que é a realidade da vida. Então é isso, Gilberto. A população quer que abra concurso, a população quer que venha novas oportunidades para essas pessoas.
Acabou o debate, em breve a gente faz outra rodada aí com mais pré-candidatos.